Registros da curiosidade do homem pelo espaço datam de no mínimo 6 mil anos. Parece ontem, há 60 e poucos anos atrás, que as primeiras missões tripuladas foram lançadas ao espaço. Em 1957, a cachorrinha soviética Laika e em abril de 1961, o russo Yuri Gagarin foram os primeiros seres terráqueos a orbitarem sobre a Terra. A exploração para além da Terra tem caminhado a passos tecnológicos largos, mas ainda pequenos se comparados à curiosidade da humanidade e à imensidão do sistema solar e do universo.
Eu sou a Carol Moreto.
E eu sou o Daniel Martins. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao MagmaCast, o podcast do universo das geociências. Hoje, vamos acessar os limites do nosso conhecimento, ver até onde a curiosidade humana é capaz de nos conduzir. Nossa missão vai até Marte, o planeta vermelho.
A distância nos separa.
E nosso convidado para esse episódio, nosso guia nessa missão espacial até Marte, é o professor Dr. Álvaro Crosta.
O professor Álvaro é geólogo formado pela USP, com mestrado no Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, e doutorado no Imperial College de Londres. Atualmente é professor titular do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas, membro titular das Academias Brasileira e Paulista de Ciências e já foi vice-reitor da Unicamp.
Estágios como pesquisador visitante foram vários mundo afora, sendo um dos mais recentes no Jet Propulsion Lab da NASA, em Pasadena, Califórnia, Estados Unidos da América. As principais áreas de atuação acadêmica do professor Álvaro são sensoriamento remoto, exploração mineral e geologia planetária, com ênfase no estudo de crateras meteoríticas. Ele já descobriu e estudou várias crateras aqui no Brasil. O professor também é editor e revisor de revistas científicas e já teve seu trabalho acadêmico reconhecido por algumas premiações e menções honrosas. É isso, gente. Grande responsabilidade de hoje, mas também uma enorme satisfação ao receberem nosso projeto. Professor, seja bem-vindo ao MagmaCast.
Muito obrigado, Daniel e Carol, pelo convite para estar aqui no MagmaCast e poder compartilhar com vocês e com os ouvintes um pouco sobre a geologia e também sobre a exploração de Marte.
8, 7, 6, 5, 4, engine ignition 2, 1, 0. Relay and lift off. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the red planet.
Professor, então, enquanto estamos a caminho do nosso destino, conta pra gente por que Marte é a bola da vez no que diz respeito ao interesse da pesquisa espacial. O que condiciona esse maior interesse das pesquisas espaciais pelo planeta vermelho?
Bom, são vários fatores aí. Primeiro, a proximidade de Marte, né? Nós, dentro do sistema solar, Marte é o nosso vizinho, digamos, exterior. E o vizinho interior, ou seja, em direção ao Sol, é Vênus. Então, nós estamos aí entre Marte e Vênus, como nossos vizinhos, e esses três planetas estão na chamada zona habitável de um sistema solar. Todos os sistemas solares conhecidos têm uma zona desse tipo, onde as condições, digamos, de temperatura e outras são ideais para desenvolvimento de vida. Não quer dizer que todos vão ter vida. No caso, então, a Terra, Marte e Vênus estariam os três nessa zona da vez. E por que Marte? Né? Porque já se acumulou um determinado conhecimento de Marte ao longo das últimas três décadas que nós ainda não temos de Vênus. Então, Vênus, na verdade, as primeiras missões de detalhamento estão sendo lançadas agora. Se tiver oportunidade, a gente pode falar disso um pouco mais adiante.
Chegamos, senhoras e senhores. Vocês querem visitar a superfície? Antes disso, é melhor deixá-los cientes sobre as condições que vão enfrentar por aqui caso desçam do nosso transporte. Marte é o quarto planeta do Sistema Solar, lembram? Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte.
Marte está, em média, a mais de 200 milhões de quilômetros do Sol e 80 milhões de quilômetros da Terra.
Coisa pouca, um tirinho de espingarda.
O planeta vermelho tem aproximadamente metade do diâmetro da Terra, 4.220 quilômetros. O dia dura um pouco mais que o nosso, 24 horas e 37 minutos. E o ano tem quase o dobro de número de dias, 687. A gravidade em Marte é menos que a metade da gravidade na Terra, 62,5% menor para ser mais preciso.
Não é uma gravidade tão baixa quanto a da Lua, que tem menos da metade da gravidade de Marte, mas ainda parece uma caminhada divertida. Mas problema mesmo, acho que é a composição da atmosfera e as temperaturas extremas, hein? Então, professor, primeiro uma curiosidade sobre a vida em Marte. Quanto tempo um ser humano sobreviveria no planeta vermelho sem nenhum tipo de proteção?
Então essa é uma questão bastante interessante, porque o nosso organismo, obviamente, foi desenvolvido ao longo da evolução, né, para as condições da Terra. E Marte é um planeta que a gente podia chamar de condições extremas, né? Ele tem variações de temperatura muito grandes, chegam a temperaturas negativas bastante baixas, né? E isso faz com que não seja ideal para a nossa vida. Além disso, a atmosfera de Marte não é respirável para nós humanos. Então, se eu saísse daqui agora e me colocasse na superfície de Marte, do jeito que eu estou aqui, de camiseta, de manga curta e tal, eu poderia sobreviver lá entre um minuto e meio no máximo.
Quais são as limitações para pensarmos num desembarque turístico em Marte? E você recomenda alguma atração turística?
Olha, tem muita coisa interessante para se ver em Marte, principalmente para geólogos, né? Eu, se tivesse que escolher, digamos, dois locais para visitar em Marte, eu gostaria muito de visitar o Monte Olympus, que é o maior vulcão do Sistema Solar, né? E o Vale Marineris, que é o maior cânion do Sistema Solar. Só para dar uma ideia, o Olympus tem uma altura de 25 quilômetros. Tá? Então, ele é mais alto que quase o topo da nossa atmosfera. Né? E tem uma base de 624 quilômetros. Então, é um mega vulcão não ativo. Né? E a cratera principal central dele tem cerca de 25 quilômetros de diâmetro. Então é uma coisa realmente espetacular em termos de dimensão. Já o Vale Marineris, que é chamado Grand Canyon de Marte, na verdade ele é muito maior que o Grand Canyon, ele chega a ter 3 mil quilômetros de comprimento e 600 de largura, com 8 quilômetros de profundidade. Pra você ter uma ideia, o Grand Canyon, a profundidade dele máxima é 1.400 metros, então aqui nós estamos falando em 8 quilômetros, dá 6 vezes mais.
E assim como a Terra, o planeta vermelho é uma bola e tem estações do ano. E também tem calota polar. O gelo encontrado no Polo Norte de Marte é composto por água congelada e por dióxido de carbono congelado, que é mais conhecido popularmente como gelo seco. E de acordo com pesquisadores da NASA, Marte teve abundância de água no passado. Atualmente, a maior parte da água que ainda existe está congelada no Polo Norte, incorporada a minerais hidratados na crosta, além de uma fração que ocorre como vapor na atmosfera. E um estudo de 2020, com base em dados de radares, indicou a existência de 4 lagos de água salgada no Polo Sul de Marte. Se confirmados, serão os primeiros corpos de água líquida no planeta.
Professor, quais são as evidências de água em Marte? De quanta água estamos falando? Um rio, um oceano? E o que aconteceu com toda essa água? Será que Marte já foi um planeta água?
Bom, o próprio Vale Marineris, que nós acabamos de falar, é uma evidência da ação da água, é uma feição erosiva imensa, né? Então, a quantidade de água no passado de Marte, a gente sabe que foi muito grande, pode ter tido oceanos, nós temos áreas deprimidas muito grandes que podem ter se formado oceanos, lagos e rios como esse que provocou aí a escavação do Vale Marineris. Agora, onde é que está essa água? A gente não a vê em Marte, a não ser na forma de gelo, nas calotas polares e nas crateras de impacto mais profundas, onde o Sol não bate, no caso da profundidade, várias delas têm um acúmulo de gelo no seu interior. Mas há evidências de água subterrânea em Marte. Então, a possibilidade, isso não é comprovado, são evidências geofísicas, né, indiretas por medidas de satélite, de que há vários locais onde é possível a água subterrânea. O que aconteceu com toda essa água? Certamente isso que tem hoje é uma fração do que tinha. Então, Marte perdeu a sua água. E é estimado que ele tenha perdido essa água lá no comecinho da história dele, provavelmente no primeiro bilhão de anos da história dele. Então, tudo que a gente vê lá hoje de feição erosiva aconteceu há 3,5 bilhões de anos. E ele perdeu para o espaço, porque ele perdeu parte da sua força gravitacional. Essa água pode ter escapado para o espaço e se perdido. E uma parte da água foi incorporada em minerais hidratados. Então, existem também minerais hidratados, com moléculas de água, né, que estão, que fazem parte lá da superfície. Então, é isso que se sabe sobre a água de Marte. As much we can learn from each other if we can negotiate a truce.
We can find a way to coexist. Quando eu falo invasão alienígena, o que você imagina? Aposto que a maioria visualiza aquelas formas humanoides pálidas ou verdes, braços longos, aquele cabeção careca, olhos fundos e sem pálpebras, aquela boquinha sem lábios. E que tem o poder de controlar mentes humanas e destruir o nosso planeta. Apesar de ultimamente a nossa realidade estar mais assustadora que a ficção, sim, esse não é o caso da exploração espacial. Definitivamente somos nós quem estamos invadindo Marte. Quer dizer, por ora, nossas máquinas extramarcianas. E esqueçam aquela sonoplastia assustadora dos filmes de invasões à Terra. Nossas máquinas extramarcianas são, digamos, um pouco mais simpáticas e amistosas que as do filme do Spielberg.
Álvaro, o que exatamente esses robôs, os chamados rovers, estão fazendo em Marte? Quem é responsável por enviá-los e com qual objetivo?
Nós temos aí quase que uma invasão de Marte este ano, né? Invertendo um pouco aquele conceito das histórias antigas de ficção científica, que a Terra era invadida por seres extraterrestres e normalmente marcianos, né? Então, esse ano chegaram 3 missões a Marte. Uma delas é uma missão orbital, só vai ficar orbitando e adquirindo dados, imagens de sensoriamento remoto, que é dos Emirados Árabes Unidos. Aliás, é um novo player, aí, um novo ator na área de exploração espacial. E as outras duas têm rovers, né? Têm veículos que vão pousar e vão andar pela superfície de Marte, que é a missão Tianwen-1, que chegou lá no dia 10 de fevereiro, e a missão Mars 2020, que chegou no dia 18 de fevereiro, ou seja, com uma semana quase de diferença, os dois chegaram. E a missão dos Emirados Árabes também foi em fevereiro, no dia 9. O que eles estão fazendo lá? Bom, Marte tem uma longa história de exploração. Então, nós temos aí satélites que... O primeiro, na verdade, que chegou para orbitar foi em 1964. Foi o Mariner 4 da NASA. E de lá para cá foram dezenas de satélites. O objetivo deles todos é investigar se Marte já foi habitável um dia, ou seja, se ele reuniu todas aquelas condições para o desenvolvimento de vida. Não necessariamente essa vida existe lá hoje, né? Então nós não estamos falando de marcianos verdinhos caminhando pela superfície. Mas podemos estar falando de vida microscópica, vida, por exemplo, de seres muito simples, né? Unicelulares, bactérias, fungos, protozoários, algas, ou até mesmo multicelulares, né? Também existem algas unicelular, multicelular, fungos e vários tipos aí de micro-organismos. Quem envia essas missões, até o momento, são agências espaciais. Existem os novos atores também no mercado espacial, que são empresas 100% privadas, né? Mas eles não estão olhando para Marte ainda. Eles estão olhando, por enquanto, para a Lua e para voos orbitais em torno da Terra. Mas o próprio modelo de negócio desenvolvido atualmente pela NASA prevê uma terceirização de várias coisas, inclusive do lançamento de satélites, que já é feito, aliás, por essas empresas, né? Satélites da NASA, então ela contrata empresa, e há poucos meses a NASA lançou um desafio de quem trouxer uma primeira amostra lunar de volta à Terra das empresas privadas, né? A NASA vai garantir a compra por uma determinada quantia que é bem razoável, né? Então elas estão numa certa corrida agora para ver quem que consegue fazer isso primeiro. Então existem hoje várias agências, vou citar algumas, né? A NASA foi a primeira. No começo, a Agência Espacial da União Soviética era a grande competidora. Grande competidora, depois com todas as mudanças que teve, com a mudança da União Soviética para a Rússia, isso mudou um pouco. E a Rússia atualmente não é um dos principais players, né? Um dos principais atores. Tem a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, reunindo toda a comunidade europeia. Hoje a Rússia tem uma empresa chamada Roscosmos, que é estatal. A China tem uma agência estatal também, a CNSA. A Índia também tem uma agência espacial bastante ativa. E agora essa dos Emirados Árabes. Então essas foram aqui, chegaram até Marte, pelo menos na órbita de Marte. Descer em Marte é outra coisa que depois a gente pode conversar um pouco mais, porque é um outro desafio monstruoso.
Pela NASA, 5 rovers já chegaram até a superfície marciana. O Sojourner chegou em 1997, depois vieram os rovers gêmeos Spirit e Opportunity, que pousaram em 2004, depois em 2012 chegou o Curiosity e finalmente o Perseverance, que pousou em Marte em fevereiro de 2021. Professor, e esses nomes, né? Peregrino, Espírito, Oportunidade, Curiosidade, Perseverança... Como são escolhidos os nomes desses rovers?
A NASA tem um segmento dela muito voltado para a comunicação com o público, para a divulgação científica e para a educação em ciência, principalmente voltada para jovens estudantes escolares daí dos níveis mais fundamentais de ensino, né? Então ela teve uma sacada genial. Quando foi o primeiro rover para lá, eles decidiram lançar um concurso nacional destinado a crianças, né, escolares, que vai desde a pré-escola até o ensino médio. E receberam milhares, né, de inscrição com sugestões de nomes. E aí um comitê da própria NASA escolhe então o nome, e aí eles fizeram isso para todos os rovers até hoje. Só para dar um exemplo, no último batismo aí, ocorrido, foi o Perseverance. Inscreveram-se 28 mil estudantes e um jovem de 13 anos, de Washington, chamado Alex Mather, ganhou com o nome Perseverance, justamente pelo espírito de perseverar, né, de continuar insistindo, apesar de ter tido problemas, a própria NASA teve problemas com pousos fracassados lá, né? Então foi escolhido. E o Ingenuity, que é o drone, né, o helicóptero drone que vai junto com Perseverance, foi batizado por uma jovem de 12 anos, Vanessa Rupani, do estado do Alabama. Agora, uma coisa interessante, a tradução de Ingenuity para português não é o que a maioria das pessoas pensa, que é ingenuidade. Na verdade, Ingenuity é inventividade. É por isso a escolha do nome.
Sobre os equipamentos que os rovers utilizam para explorar a habitabilidade de Marte, a gente sabe que são vários. Mas como são esses equipamentos? São semelhantes aos que existem já na Terra?
Uma missão dessa, ela tem que ter necessariamente uma série de equipamentos para analisar todas as condições possíveis de habitabilidade do planeta. Isso envolve você ter aí equipamentos bastante sofisticados, né? E o grande problema disso, a princípio, era como miniaturizar esses equipamentos. Então vamos pensar num espectrômetro de massa. Se a gente entrar num laboratório analítico na universidade hoje, você vai ver um espectrômetro de massa, ele ocupa uma parte razoável de uma sala. Isso não é viável para ser mandado para lá. Então, o primeiro desafio foi como miniaturizar. Isso foi sendo feito ao longo do tempo. E esse foi um dos problemas, inclusive, da Rússia. Os equipamentos, isso já vem da União Soviética, que a Rússia tem essa herança, obviamente. Os equipamentos deles sempre foram muito robustos, mas muito grandes e pesados. Toda a eletrônica desses equipamentos russos tinha esse problema, e ainda tem. Já os americanos e os japoneses partiram para uma miniaturização, isso já desde a década de 60. Então hoje você tem, eu vi no estágio que eu fiz no Jet Propulsion Lab da NASA, eu vi espectrômetro do tamanho de um selo de carta, um pouquinho mais espesso que um selo de carta. Claro que eles são muito específicos para determinados fins, mas esse é um dos segredos, né? Por quê? Porque nós temos que mandar essas missões lá para buscar os tais biomarcadores, né? Biomarkers, né? E você pode achar esses biomarcadores ou na superfície, ou em subsuperfície, ou em antigas camadas sedimentares depositadas em ambiente aquático, que é o grande objetivo da missão Perseverance lá. Por isso, a necessidade, então, de buscar o local ideal onde tenha aquela situação, digamos, aquele ambiente geológico, né? Ou biogeológico, e também ter os instrumentos apropriados para analisar e eventualmente identificar esses biomarcadores. Então, eu acho que é assim que a gente vai atrás de formas de vida em outros planetas.
Geralmente os rovers cumprem o seu objetivo ou existem casos de, entre aspas, fracasso?
Não, o fracasso normalmente ele ocorre no pouso. Esse é o grande desafio tecnológico que existe, né, é a questão do pouso. Eu vou explicar por quê. Bom, a União Soviética foi a primeira a enviar, em 1971, ela já mandou uma nave que era para pousar em Marte, né, e fracassou. E depois ela tentou novamente em 71, isso foi a Mars 2. Aí teve a Mars 3 também em 71, foi no mesmo ano, que conseguiu pousar, mas durante 20 minutos manteve contato com a Terra e perdeu. Nunca mais conseguiram contatar. Então, na verdade, a missão se perdeu completamente, porque sem o contato eles não conseguem enviar os comandos para operar o rover, né? Depois, em 73, de novo, Mars 7 não conseguiu. E aí veio a NASA com a Viking 1, em 75, e que conseguiu pousar um módulo, mas não tinha rover. Era um módulo fixo que tirava fotos. Pela primeira vez, se pôde, então, enxergar como que era a superfície de Marte. Então, 75, né? E também ela coletou dados locais, né, voltados para meteorologia, sísmica e alguns dados mineralógicos também. E esses primeiros resultados já foram bem interessantes, porque eles indicaram que compostos orgânicos ou forma de vida seriam difíceis de serem encontrados por conta da radiação ultravioleta. A Marte não tem o escudo protetor da camada de ozônio que a Terra tem. A atmosfera de Marte, na verdade, é muito rarefeita, né? Muito pouco densa, e a radiação ultravioleta penetra, e ela é uma radiação esterilizante de forma de vida. Inclusive, é usada para esterilizar agora com o coronavírus. Então, eles estão vendendo aí umas lâmpadas ultravioleta que você tranca a sala, liga, deixa lá meia hora, ela mata tudo quanto é bicho, aí você desliga e pode entrar na sala, né, porque ela faz mal para a gente. Então, um total de mais ou menos 20 missões, juntando aí a União Soviética, depois Rússia, Estados Unidos, a comunidade europeia, com a Agência Espacial Europeia, e a China, tinham por objetivo explorar. Mas só dessas 20, só 7 conseguiram pousar, para você ver quanto é difícil pousar lá, né? Então, a Rússia nunca conseguiu pousar, nem mesmo a Agência Espacial Europeia. Então, esse negócio da China e dos Estados Unidos, eles estão na liderança desse controle tecnológico do pouso em Marte. Então, a gente sabe que pousar em Marte não é para qualquer um, certo? Nem para quem tem uma experiência de uma agência espacial russa ou a europeia.
Lembram que na primeira parte da nossa expedição à Antártica, o Alessandro comenta que a pesquisa que ele participou tinha como objetivo explorar a região, que era uma etapa inicial da pesquisa? Pois é justamente essa etapa da pesquisa marciana que essas missões pioneiras com os rovers cumpriram e continuam a cumprir, como o Opportunity e o Perseverance. Os cientistas controladores do Sojourner, Spirit e Opportunity podiam passear por Marte, cutucando feições de aparência interessante ou desbravando vastas planícies, bem parecido com o que Alessandro fez trabalhando na bacia James Ross, na Península Antártica.
Ainda sobre a pergunta anterior, Acho importante ressaltar que quando questionei sobre fracasso, o fiz entre aspas. Porque como a gente sempre conversa por aqui, a lente que usamos no MagmaCast respeita a ciência. O método científico é um método de tentativa e erro. E se você trabalha na fronteira da ciência, no desenvolvimento de tecnologias, por exemplo, se você quer chegar a lugares aonde nunca chegaram antes, aí, meu amigo, cada passo é um desafio. Aliás, fico aqui imaginando como é possível mandar uma sonda até Marte e pousá-la em uma determinada área. Eu ouço cientistas dizerem que pousaram na cratera X. Dadas as condições, se eu fosse o professor da disciplina, já daria um 10 para pousar em qualquer lugar do planeta. Mas eu fico curioso em saber quais são os desafios de um pouso em Marte. O que é um pouso considerado preciso para a NASA? Qual é o nível de precisão que essa turma consegue atingir nesses pousos para considerar a missão um sucesso?
Eu acho que eu vou ter que ser um pouquinho mais longo nessa resposta, porque tem vários componentes, né? Basicamente, o processo de pousar um módulo, né? Porque tem o veículo que vai viajar, são 7 meses de viagem daqui até Marte, né? E isso envolve um mini foguete, que a gente chama de veículo ou nave espacial. E tem um módulo de pouso, e dentro do módulo de pouso, ou parte do módulo de pouso, você tem o rover. Então são esses vários componentes. Esse processo é chamado de entrada, descida e pouso, ou EDL em inglês. E ele começa quando a nave chega no topo da atmosfera, no caso de Marte isso dá 35 km de altura, né? E nesse momento ela está a 20 mil km por hora. Obviamente é uma velocidade que não dá para você chegar na superfície desse jeito. E a atmosfera de Marte, diferente da Terra, ela não freia tanto. A da Terra, se você entrar a 20 mil quilômetros por hora, você vai freando pelo atrito. Mas a de Marte, o atrito é muito menor. Então, você tem que ter um outro mecanismo, né, que é o freio de propulsão. Ou seja, é um foguete emitindo jatos ao contrário. Em vez de subir, ele está descendo. E tem uma coisa. Como demora cerca de 10 minutos para os comandos da Terra chegarem lá, e esse pouso dura 7 minutos entre 35 quilômetros e a superfície, tem que ser tudo pré-programado. Ou seja, o módulo vai pousar sozinho, com o programa que foi feito antes aqui na Terra. Então, não tem ajuda nenhuma do centro de controle da missão. E esses 7 minutos são muito famosos dentro das agências, dentro da NASA em especial, porque são chamados 7 minutos de terror. Que é exatamente isso que aquelas dezenas de pessoas que estão ali acompanhando e manobrando estão sentindo, né? Um terror danado. Então, durante esses 7 minutos, você não tem absolutamente nada para fazer. Então, as pessoas ficam ali torcendo, rezando, meditando, roendo unha, né? Enfim. Algum jeito de passar esses 7 minutos extremamente tensos, né? Até que venha a primeira comunicação do módulo que o pouso ocorreu com sucesso. Aí a gente já viu aí na televisão, o pessoal lá no centro de controle pula, se abraça, chora. É uma emoção incrível. E dá para entender essa emoção porque essas pessoas trabalharam entre 10 e 15 anos da carreira deles especificamente para aquele momento. Sim. Então é um momento realmente bastante tenso e eu tive a oportunidade de acompanhar ao vivo um desses lá no JPL. Eles têm o centro da missão e tem um auditório bem grande onde as pessoas podem acompanhar. E nesse auditório, normalmente, ficam os cientistas principais da missão que não ficam na sala de controle. Na sala de controle ficam só os engenheiros de voo, né? Então, é legal porque você vai conversando. O pessoal fica lá numa espécie de mesa redonda, né? Enquanto vai acontecendo, o evento dura lá 1h30, 2h. Até o momento do pouso. A hora que pousa, todo mundo explode de emoção. Aquela coisa parece vitória da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? E eu tive a oportunidade de acompanhar um desses da missão Insight em novembro de 2018. Calhou de eu estar lá, isso não é toda hora que acontece, né? Então deu sorte de eu estar lá nesse momento e poder participar, né? No caso da Perseverance, a NASA usou um pouso completamente novo, uma metodologia nova e que deu super certo, que é basicamente o seguinte: o módulo de pouso são duas conchas metálicas, a que está voltada para baixo, que é a que vai sofrer o atrito na entrada da atmosfera, né? ela é um escudo térmico para proteger o Perseverance e todos os equipamentos. Então não pode esquentar muito, ela tem um tremendo escudo térmico. E a parte de trás da concha, ela tem um paraquedas. Então ele entra, começa a ser freado um pouco dos 20 mil quilômetros por hora, né? Até uma determinada altura, aí o paraquedas se abre e aí desacelera mais a descida, né? O paraquedas se abre mais ou menos 10 quilômetros de altura. E o escudo térmico aí não precisa mais, porque já não tem tanto atrito, ele se solta. Então aí desce só a concha de trás com paraquedas e o que eles chamaram aí, tá, novidade, né, de guindaste celeste, o Sky Crane. O Sky Crane, ele tem um sistema de propulsor, também a jato de nitrogênio, né, e chegando a uma determinada altura, solta-se o paraquedas e vem descendo só o guindaste com o rover. Esse guindaste, a hora que chega a 30 metros, 15 metros, aliás, da superfície, ele para no ar e solta o Perseverance com cabos, até pousar suavemente o Perseverance na superfície. Aí os cabos são desprendidos e ele dá mais um jato para cair em outro lugar, não cair em cima do Perseverance. Então essa manobra foi super, envolve milhares de variáveis, tá? Deu super certo. E como é um método pioneiro muito bom, parece que daqui para frente eles vão utilizá-lo.
Navegando no site da NASA, você se perde na quantidade de informações legais que existem por lá. Tem muito material interessante sobre as missões robóticas a Marte, os vídeos, as animações. Se você tem curiosidade sobre o trabalho desses robôs, essa é uma ótima indicação. A gente vai deixar para vocês uns vídeos e uns links para alguns conteúdos sobre os rovers Curiosity, missão Mars Science Laboratory 2011 e o Perseverance, o rover da missão Marte 2020. Quase todo dia a missão Marte 2020 tem novidades e definitivamente não cabe tudo aqui no nosso programa. Mas vai lá no blog, o magmacast.wordpress.com, que deixamos o link direto para as atualizações sobre a missão Marte 2020.
E estamos apenas na metade da nossa missão. Vamos dar uma pausa para reabastecimento e manutenção. E na segunda parte do episódio, vamos acompanhar um pouco da missão Marte 2020. Conhecer melhor o Perseverance e o seu fiel escudeiro, o mini-helicóptero Ingenuity. Além de descobrir como os astros podem nos influenciar e responder questões sobre nossa existência na Terra. As indicações e referências ficam para a segunda parte da missão, mas o material completo já está disponível no blog. Dá uma olhada lá no magmacast.wordpress.com porque está bem legal.
Tem até uma selfie que o engraçadinho Curiosity tirou de costas para uma tempestade de areia em junho de 2018.
Espero que aproveitem o descanso e a vista, que em breve estaremos de volta. Yeah!